Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Expresso Digital, programa do Office Bloomcast sobre direito digital e proteção de dados. Eu sou Ricardo Mafez, advogado sênior da área do contencioso digital do Office Bloom Bruno Ivanzoff Advogados Associados e acompanho vocês neste giro de notícias. No programa desta semana, confira por que o Google está sendo questionado sobre o suposto desrespeito à 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos por causa do compartilhamento de IPs com a polícia. Entenda como a coleta indevida e a exposição de dados de funcionários geraram multa milionária aplicada pela Autoridade de Proteção de Dados de Hamburgo, na Alemanha, a uma empresa sueca do ramo da moda. Saiba ainda sobre o relatório encaminhado para o Parlamento Europeu, recomendando a criação de regime de responsabilidade civil para operadores de inteligência artificial. E confira também como se proteger dos golpes digitais que já estão ocorrendo na fase de cadastramento das chaves do Pix, o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. O Expresso Digital está começando. Nosso primeiro assunto é a polêmica envolvendo o Google. A gigante de tecnologia entregou à polícia norte-americana IPs de usuários que utilizaram o buscador para procurar por uma localização específica, pouco antes de alguém incendiar o carro de uma das testemunhas do caso do ex-cantor Robert Kelly, também conhecido como R. Kelly, acusado de extorsão, abuso sexual, pornografia infantil, entre outros crimes. As informações resultaram na prisão de um amigo do cantor, Michael Williams, que passou a ser considerado responsável pelo incêndio criminoso. O advogado de Williams, por sua vez, contesta a prisão por entender que o procedimento adotado violou os direitos de seu cliente. Isso porque, na visão dele, o mandado de busca foi direcionado a qualquer pessoa que procurou determinados termos naquele contexto específico. Esse tipo de ação, ainda de acordo com o advogado, é geralmente direcionado a um grupo restrito de suspeito. Especialistas dizem que mandados com abrangência tão ampla quanto este, incluindo os baseados em geolocalização, violam a 4ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Esta emenda diz respeito à proteção contra buscas e apreensões arbitrárias. IP, na língua inglesa, é a sigla para Protocolo de Internet, uma identificação única para cada computador conectado a uma rede. Toda vez que um computador se conecta à internet, ele recebe o endereço de IP, com o qual, na maioria das vezes, é possível identificar o responsável por aquela conexão. Vale lembrar que nem sempre o IP é suficiente, sendo necessário o fornecimento de outros dados técnicos, como, por exemplo, a chamada porta lógica de origem, que, de acordo com decisões da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, também deve ser preservada e fornecida pelos provedores de internet, sempre que necessário para complementar a identificação dos envolvidos. Este caso dos Estados Unidos lembra muito também a disputa judicial que o Google vem travando com o Ministério Público do Rio de Janeiro relativa ao caso da vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada na capital fluminense em março de 2018. No caso brasileiro, o Ministério Público quer a lista de todos que fizeram pesquisas ligadas à vereadora nos dias anteriores do crime. Momento de falar sobre a sanção aplicada por Autoridade de Proteção de Dados Europeias. Uma empresa sueca do ramo da moda foi multada em 35,3 milhões de euros na Alemanha por violações à proteção de dados dos seus empregados, segundo anunciado pela Autoridade de Proteção de Dados de Hamburgo, também na Alemanha. O caso, que estava em curso desde 2014, envolve o monitoramento de dados pessoais e detalhes da vida privada dos empregados de um centro de serviços localizado na cidade de Nuremberg. De acordo com o comunicado da autoridade alemã, após a ausência dos funcionários por motivos de férias ou doença, os supervisores conduziam conversas com outros colaboradores, em que eram registradas informações sobre doença, vida familiar, crenças religiosas, entre outras. O fato tornou-se público no final de 2019, após erro em um sistema da empresa, onde os dados, que deveriam ser acessíveis apenas a gerentes, foram expostos a outros colaboradores. Trazendo a discussão aqui para o Brasil, embora a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não tenha dispositivos específicos sobre a relação empregatícia, o empregador deve atentar para as bases legais definidas na lei. Aqui vale um destaque, caro ouvinte. Diferente do Marco Civil da Internet, que foi uma lei criada especificamente para regulamentar a atuação das empresas de internet, a Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se a um universo muito mais amplo. De um lado, temos os controladores de dados, pessoas físicas ou jurídicas a quem competem as decisões de tratamento de dados pessoais, ou seja, toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, classificação, utilização e acesso, para citar apenas algumas. E de outro lado, os titulares dos dados, que são as pessoas físicas a quem se referem aqueles dados pessoais, como, por exemplo, consumidores ou, no nosso caso aqui, trabalhadores de uma empresa. Assim, é preciso muito cuidado e atenção para com a guarda e proteção dos dados pessoais, ainda mais, como foi mencionado na notícia, quando os dados são considerados sensíveis, isto é, aqueles dados que envolvem origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política e dados relativos à saúde ou à vida sexual de alguém. Nosso tema agora é inteligência artificial. A criação de regime de responsabilidade civil no âmbito da inteligência artificial, de forma que seja possível responsabilizar os operadores, foi assunto de relatório encaminhado no dia 5 de outubro para o Parlamento Europeu. De acordo com o documento, a discussão sobre a viabilidade da responsabilidade civil para a inteligência artificial deve ser objeto de amplo debate público, considerando os aspectos éticos, jurídicos, econômicos e sociais, entre outros. O desafio é regular a questão, que se mostra cada vez mais presente na vida em sociedade, sem interferir, sem barrar o avanço da tecnologia, definindo parâmetros seguros para que os titulares dos dados encontrem formas eficazes e acessíveis de responsabilizar os operadores que causem prejuízos a seus direitos, como o direito fundamental à privacidade. De acordo com o relatório, as vítimas muitas vezes não têm sequer conhecimento da operação de inteligência artificial realizada e não encontram na legislação formas eficazes de responsabilizar o operador. Neste contexto, é claro, enfrentam muita dificuldade para provar a culpa do mesmo. As operações de inteligência artificial em espaços públicos que expõem muitas pessoas a risco constituem, segundo o documento, casos que requerem um tratamento diferenciado. Da mesma forma, sistema de inteligência artificial com alto risco inerente que age de forma autônoma, já que este modelo também oferece probabilidade muito maior de dano para o público. Para esses sistemas, é justificada a adoção da chamada responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquele em que não há necessidade de se aferir culpa para que haja responsabilização. Pensemos na hipótese de um carro autônomo atropelar uma pessoa, levando ela a óbito. Imaginem agora se os parentes da vítima tivessem que averiguar e descobrir se o responsável pelo acidente foi o software de direção do veículo, o fabricante da tecnologia, a montadora ou mesmo o motorista, que não deveria se descuidar da condução do veículo, ainda que autônomo automóvel. É para evitar situações como esta, cujos exemplos se multiplicam aos milhares com o rápido avanço da inteligência artificial, que se defende a adoção da responsabilidade objetiva. Há pouco mais de um mês de o Pix, sistema de pagamentos instantâneos, ser lançado, as fraudes vêm ganhando destaque na fase de cadastramento de chaves. Segundo a Kaspersky Brasil, em apenas 2 dias de cadastramento das chaves Pix, foram criados ao menos 30 domínios para disseminação de malwares e phishing. Em entrevista à Globo News, Florence Terada, coordenadora da nossa área de bancário digital, relacionou as precauções que devem ser tomadas no momento de se inscrever no Pix. Não forneça dados pessoais e senhas por telefone, e-mails, redes sociais ou aplicativos de comunicação. No caixa eletrônico, só aceite ajuda de funcionário uniformizado e com crachá. Cuidado, não clique em anexos de e-mails suspeitos, com destinatários desconhecidos. Fique de olho nos sites oficiais das instituições, do seu banco, do banco da sua confiança. Um bom indicativo também é o cadeado, que representa a conexão segura, localizado na barra de digitação do endereço do site, lá no canto esquerdo superior de cada site. Instale aplicativos somente de fontes confiáveis. Mantenha os sistemas operacionais e programas de seu computador e de seu notebook e também, por que não, dos smartphones sempre atualizados. E ao receber e-mails com ofertas, pesquise a idoneidade da empresa que está ofertando aquele produto. Descobrindo ou mesmo desconfiando que você foi vítima de algum golpe ou fraude, procure sempre as autoridades policiais. Faça um boletim de ocorrência, que muitas vezes pode ser feito de forma digital. Esta é a primeira medida a ser tomada. Preservar as provas, como o e-mail recebido, a conversa de WhatsApp com aquela pessoa que você acreditava ser de seu relacionamento pessoal, gravações telefônicas, tudo isso também é muito importante, pois é graças às provas que vai ser possível se tentar chegar aos responsáveis. Tirando um pouco do aspecto criminal e levando a discussão para o âmbito civil, as chances de sucesso serão maiores quanto maiores forem as medidas de proteção e de boa conduta tomada por aquele que sofreu a fraude. Encerramos o programa desta semana com uma dica de leitura. Em artigo publicado no site Jota, Bernardo Fico e Beatriz de Souza, respectivamente advogada estagiária de nossa área de proteção de dados, falam sobre as especificidades no tratamento de dados de crianças previstos na LGPD. O artigo 14, parágrafo 1º da lei, define a base legal do consentimento dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal como a regra geral para o tratamento dos dados de criança. O mesmo artigo, em seu parágrafo 3º, traz exceções ao consentimento, com a autorização do tratamento de dados de crianças quando necessário para contatar seus pais ou responsáveis, ou ainda para protegê-las. Existe, por fim, a possibilidade de que o tratamento seja feito contra a vontade dos pais, isso quando considerado o melhor interesse da criança, mencionado no artigo 14 da LGPD e que também é a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente. O melhor interesse da criança pode nem sempre corresponder à vontade expressa dos pais. Leia o artigo intitulado Tratamento de Dados de Crianças, Consentimento Obrigatório, mas nem sempre, na íntegra, disponível no site do OpsBloom e na nossa página no LinkedIn. Nosso episódio chega ao fim. Voltamos na próxima semana. Toda quarta-feira, ao meio-dia, você confere uma nova edição do Expresso Digital no canal OpsBloomCast. Ouça nas principais plataformas agregadoras de podcast. Visite nosso site, que está de cara nova, opsbloom.com.br, e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal da privacidade, portaldaprivacidade.com.br. Este episódio teve edição de Lucas Fernandes, roteiro de Bruno Toranzo e coordenação editorial de Lara Silbiger. Eu sou Ricardo Mafez e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!